I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 15.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Efésios, capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E o nosso assunto esta manhã é o grande propósito do cristão. E nós analisaremos somente as palavras deste 15º versículo. O terceiro grande componente da armadura do crente, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu me lembro de ter lido alguns anos atrás um sermão de um grande pregador neste versículo, e ele fez uma coisa bastante curiosa com ele. Ele tem um jeito de transformá-lo em uma exortação a lançar mão, fazer uso da mensagem do Evangelho para assegurar, como um crente, a vida de tranquilidade, de paz, na qual, isso é um grande objetivo, é claro, na qual nós gerenciamos, consideramos todas as circunstâncias da vida, conhecendo a paz de Deus no nosso coração com tranquilidade. E eu me maravilhei com isso, porque certamente essa é uma exortação válida e verdadeira, mas não deste versículo. Este versículo não trata da paz que deve ser desfrutada pelo cristão na sua caminhada, na sua fé diante do Senhor. Isso não trata da paz que há em ser reconciliado uns aos outros como um povo cristão, obedecendo o mandamento neotestamentário de amar uns aos outros. Todas essas coisas são vitais, necessárias, mas não é disso que trata o versículo aqui. Este faz parte do equipamento ofensivo do crente. Há elementos da armadura que são defensivas na armadura de Deus, e há dois notáveis elementos que são ofensivos. Portanto, eles atacam. Essa é a imagem de um soldado romano. E a imagem do cristão sob a analogia de um soldado romano. Ele é notável pela sua mobilidade, entre outras coisas, pela agilidade dos exércitos romanos, a capacidade de avançar, marchar por 25 milhas por dia para cobrir vastas distâncias como uma infantaria. E temos então calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós vimos considerando equipamentos da armadura que protegem a alma, que protegem o coração, as afeições. Nós consideramos isso no último estudo, mas isso trata do lado ofensivo, assim como a espada do Espírito, onde nós proclamamos, nós tornamos Cristo conhecido, nós estendemos a mão a um mundo perdido. Isso faz parte de o lado positivo, o lado ofensivo da questão, tendo calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E vocês sabem disso bem, que o soldado romano tinha esses calçados bastante famosos. E geralmente se pensa que calçados os pés, o elemento do calçado ao qual se faz referência aqui, trata não meramente os calçados, sandálias ou botas romanas, mas a caneleira de bronze que protege também a canela e a panturrilha. Então, tudo para baixo do joelho. A sandália militar dos romanos é bem conhecida e todo mundo já viu imagens. Uma constituída de couro bastante duro e resistente, e uma sola que é bem grossa, como uma bota de hoje em dia. A sola é cheia de como se fosse pregos, assim. E alguns estudiosos dizem, isso a título de curiosidade, que o soldado romano recebia as sandálias, mas ele que tinha que calçar como se fosse os pregos, por assim dizer, na sua lei. Eles reclamavam a respeito disso. Essas sandálias foram gradualmente trocadas por botas, e a altura em que o apóstolo Paulo vinha observando essas coisas, provavelmente os soldados romanos vinham vestindo botas e não sandálias, incluindo a caneleira de bronze. Então, o soldado romano estava equipado para ação, e o seu calçado, este equipamento, bem, o elemento podia atacá-lo com uma lança ou com uma espada, mas essa caneleira haveria de protegê-lo, e ele era também capaz de marchar sobre qualquer forma de terreno e cobrir, ainda assim, tremendas distâncias. O apóstolo Paulo ficou alojado entre soldados romanos, acorrentado a eles na prisão, múltiplas vezes na sua vida. Às vezes ele foi resgatado e escoltado por soldados romanos, então ele havia os observado amplamente. Então ele toma a imagem do soldado romano, aquele equipado para a ofensiva, para ser a ilustração aqui, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. A nossa tradução, King James, se mantém bem próxima do grego aqui, e ela não tenta atualizar a expressão. Calçados os pés na preparação, o verbo preparar está aqui. Poderíamos ler hoje em dia, calçados os pés com a prontidão. A preparação, a prontidão do Evangelho da Paz. E o sentido é exatamente esse. É um chamado a estar preparado. Todo crente, este faz parte do mais alto dos nossos propósitos, ser um representante, um proclamador do Evangelho de Cristo, estar pronto para isso. O soldado romano é visto aqui, acima de tudo, em termos da sua mobilidade, capacidade de mover-se, de marchar. Ele não é retratado como sendo um passageiro num navio, talvez. Aqui não. Ele não é retratado como uma estátua, alguém buscando por paz ou tranquilidade pessoalmente, apesar de que ele receba isso, os crentes recebam isso. Ele é representado aqui como alguém na ofensiva. E será que essa imagem é boa para nós, amigos? Calçados os pés na preparação, na prontidão do Evangelho da Paz? Estai, pois, firmes, preparai-vos para a batalha, e particularmente para a proclamação do Evangelho. Este é um componente vital. Versículo 15, calçados os pés. E eu sugiro que uma boa proporção dos amigos da nossa congregação devem ter esquecido de vestir ou deixaram de lado de dia após dia buscar o Senhor e comunhão com Ele e o seu braço protetor. Mas será que nós lançamos mão e garantimos de que os nossos pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz dia após dia? Será que isso é para nós? Será que nos falta a nós essa peça da armadura do cristão aqui? É a nossa mensagem aqui hoje. E eu me volto brevemente a Isaías 52. E eu vou ler um versículo 2. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. O apóstolo Paulo resume um pouco a mensagem do profeta Isaías. Nós lemos na nossa segunda leitura, quando ele a cita em Romanos 10 também. Então, quero que nós consideremos isso também. Esteja sempre pronto a dar resposta a todo homem que pergunta, que inquire a respeito da esperança que há em ti. Em 1 Pedro, em Colossenses também, que a tua fala seja pronta. O apóstolo Paulo está escoltado, sempre próximo de soldados romanos, e isso em particular atrai a sua atenção. Os pés calçados com o seu equipamento para a ofensiva do cristão. Então nós tratamos de prontidão para o assunto do Evangelho. E eu quero colocar diante de você uma série de coisas antes que nós prossigamos. Primeiramente, nós devemos nos preparar ao estando dedicados a esta obra. Se nós não estamos dedicados a esta obra, bem, nós jamais vestiremos, por assim dizer, os calçados. Comando-te, portanto, diz Paulo a Timóteo, que guardes este mandamento, que é o mandamento de proclamar. E nós temos uma ordem, um mandamento. Eu tenho e vocês têm. Este mandamento de tornar Cristo conhecido em toda oportunidade de estar na ofensiva para o Senhor. Será que nós estamos dedicados a isso? Eu começo esse dia, eu entrego ao Senhor a viver uma vida santa para Ele e também a representá-lo. Esta é a minha comissão enquanto eu estou na terra. Esta é a tarefa que Ele me deu para cumprir, a santidade para a proclamação. Então, primeiramente, você deve estar dedicado a esta tarefa, dedicado ao criar a sua família, dedicado a todas as exortações das Escrituras, mas esta é quase que a primeira coisa entre nós que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos e a nós, que Ele nos chamou para que geremos frutos. Frutos de santidade e frutos de evangelismo. Então, então nos dedicamos a obedecer essa ordem de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de um cuidado considerável para isso. Nessa semana que se inicia, com quem que eu vou conversar? A quem que eu vou estender, como eu vou fazê-lo? Quais são as oportunidades que provavelmente se apresentarão para mim? E como eu vou me exprimir? E da onde eu vou tirar o poder de fazer qualquer, causar uma impressão sobre uma pessoa endurecida, indiferente? Então nós devemos pensar, refletir como nós vamos fazer isso, de que maneira. Se nós não pensamos a respeito disso, não vai acontecer. Dia após dia passa e nós podemos ir para o nosso local de trabalho, de estudo, na família, e nós não pensamos qual será que é a minha oportunidade hoje, quem é que eu devo ter no meu coração ou na minha mente. Nós não estamos dedicados a isso, nós não o aceitamos como sendo uma responsabilidade, uma comissão, e nós nem sequer pensamos nisso, nem sequer refletimos a respeito. Não há nada mais, não existem outras coisas que nós abordaremos dessa maneira. Se você é uma pessoa profissional, O seu negócio que está diante de você, será que você faz no piloto automático, sem preparação, sem plano, sem reflexão a respeito do caminho que você vai tomar em uma situação ou outra? Não, tudo é considerado, planejado. Na sua família, você antecipa as coisas, coisas que podem dar errado, coisas que as crianças, os seus filhos podem fazer que são erradas, você se antecipa e se pergunta como é que eu vou ajudar, como é que eu vou trazer essa situação. Então, tudo você planeja, você pensa a respeito ainda. E nós vamos no nosso dia a dia, nós somos acima de tudo representantes do Senhor e nós não pensamos a respeito disso. E a oração também, porque é que nós estamos orando. Outra vez, nós oramos e nós devemos pela família, pelas crianças, que o Senhor nos capacite, sim, algumas coisas espirituais. A minha aula da escola dominical, minhas visitas, mas e quanto ao evangelismo diário? E quanto à nossa responsabilidade pessoal? E quanto às pessoas para quem você vai falar e como? Que oportunidades podem aparecer? E orar por essas pessoas em particular? E orar, acima de tudo, pela bênção de Deus, preparando o caminho. Ah, faz meses que eu não faço isso, faz anos que eu não faço isso, talvez. É disso que trata esse versículo, calçados os pés na preparação, na prontidão para o evangelismo do Evangelho da Paz. E permita-me colocar uma quarta área de preparação que eu mencionei já, santidade. Nós devemos buscar, obviamente, amigos, pela santidade na vida, porque é o que o Senhor requer de nós, porque faz parte dos termos, das condições para bênçãos contínuas. Salvação é pela fé, somente, é pela graça, através da fé, é o dom de Deus, mas a bênção contínua de Deus não nos é dispensada sem que busquemos por santidade. Mas temos também essa outra grande razão para buscar por santidade, que é necessário para selar a mensagem. Todo mundo sabe disso. Será que eu sou santo o suficiente no escritório, no local de trabalho, na família, para que a minha mensagem seja respeitada? Para que os meus filhos ouçam a mim? Para que o meu adolescente difícil, rebelde, para que ele tenha essa área de respeito pelas minhas palavras? Ou será que eu não tenho santidade no meu caminhar para entregar essa mensagem? Então a santidade é necessária para conferir a credibilidade para falar a respeito de Cristo. E tem também uma quinta coisa que é necessário para a preparação. Será que eu tenho boas relações com as pessoas? Como eu poderia evangelizar ou testemunhar para aquela pessoa com quem eu tenho conflitos? Às vezes, na vida profissional, é necessário ter conflitos. É necessário, talvez, que você diga, não pode ser assim, tem que ser de outro jeito. Mas você não pode ter um temperamento, a sua maneira de entregar essas mensagens deve ser muito cuidadosa, para que, quando a oportunidade de evangelizar vier, essa via não esteja danificada. Então, e o que dizer a respeito da minha relação com as outras pessoas? Será que eu sou utilizável, sou útil ou inútil para o Senhor por causa das minhas relações? E a minha preparação inclui isso também, a preparação. Algumas pessoas são bastante francas e dizem: ah, você fala a respeito de evangelizar, pastor, mas o que é que eu digo? Como é que eu conduzo isso? Que argumentos que eu uso para esse tipo de pessoa, para aquele tipo de pessoa? Que oportunidades que eu devo buscar? Será que nós estamos nos preparando? Isto é o que eu deveria ter dito ontem, e eu vou lembrar para o futuro. Ah, este é o meio, esta é a maneira de conduzir. E há mais um elemento nisso também. Será que você está pronto a sofrer uma perda? Você começa a testemunhar, evangelizar no momento certo, na oportunidade certa, quando você pode. Mas ainda assim, você pode passar por, pode ter efeitos negativos. Talvez você não seja promovido porque o seu gerente foi ofendido ou o que for. Eu só posso especular, mas será que você está pronto para esse tipo de circunstância? Bem, parte da preparação para ser testemunha, para evangelizar, dizer sim, Senhor, eu estou pronto para isso. Eu não vou conduzir isso com tolice ou com maus maneira, mas se alguma coisa, eu estou disposto a sofrer, se tiver alguma desvantagem para mim, eu estou pronto para isso, porque eu não vou permitir que isso me calhe a respeito de tornar Cristo conhecido. E eu ofereço essas coisas porque o texto diz, calçados os pés na preparação, na prontidão, e estas são áreas de preparação que nós precisamos buscar. Mas permita-me apresentar um desafio, se eu puder. Talvez, e certamente que todos nós fizemos isso, nós utilizemos calçados alternativos. Não os calçados da preparação do Evangelho. Mas talvez nós busquemos por outro elemento. Algumas pessoas preferem o calçado da facilidade. Imagine na sua mente, por assim dizer, um par de chinelos. O calçado da facilidade é uma grande tentação para os cristãos. Você não tem uma via específica de serviço cristão. Talvez você tenha tido uma em algum momento, mas faz muito tempo que não tem mais. Você tem um louvor limitado, talvez uma vez no dia do Senhor. Você tem uma preocupação com sua carreira, com a família, essas coisas são importantes. Cuidado da família, trabalho, são coisas importantes. Eu não as ataco por um momento, por um instante. Mas conheça quais são as suas prioridades absolutas. Não ter espaço para Cristo, não ter espaço para o seu serviço. Você colocou os calçados da facilidade. Isso é muito triste para você. Talvez você seja uma pessoa de 1 Coríntios capítulo 3, que conduz o seu serviço cristão tudo errado. Então sua obra foi queimada no último dia. Ele sofrerá perda, diz Paulo, apesar de que ele mesmo possa ser salvo. Nós louvamos a Deus pela perseverança dos santos, mas que triste que é perder tanto na vida. Você não foi uma bênção para pessoas à sua volta, à sua família. Você não tem uma grande evidência do poder de Deus contigo na vida porque você não o serviu. Então você não provou dele. Você não teve as maiores respostas à oração e as maiores certezas. Você sofreu uma série de perdas. Se você verdadeiramente conhece o Senhor, você será salvo. Mas é triste ir para a eternidade com tanto da sua vida tendo sido perdida. Caros amigos, isto é vital. Não coloque os calçados da facilidade, o que muitos fazem. Algumas pessoas vestem o calçado da fama, da notoriedade. Nós lemos bastante hoje em dia de quedas, pregadores que caem, a imoralidade, e com frequência isso é tudo associado, particularmente nos Estados Unidos, associado com essas mega igrejas, esses pregadores que recebem salários enormes, e eles levam essas vidas dos ricos e enfraquecem a si mesmos, se é que eles foram salvos em algum momento, então eles caem com esse abuso terrível nas suas igrejas, eles caem e são quebrantados, e nós lemos a respeito disso, e eles vestem. Isso porque eles vestiram os calçados da fama, da notoriedade. Ah, eu quero ser um pastor celebridade e eu vou divulgar a mim mesmo em toda oportunidade. E assim por diante. E daí vem a queda. E eles se revestiram do calçado incorreto, calçado da fama, da riqueza, da fortuna. E é claro que isso decepciona a eles. E de fato há solenes palavras de Cristo que são uma advertência a todos os cristãos. Se você vestir o calçado de si, da fama, da fortuna, ele olhou para os escribas e os fariseus, você pode vê-lo no Sermão da Montanha. Olhe para eles, diz ele efetivamente. Todo mundo repara neles, eles são tão famosos. Olhe para eles nos seus hobbies, nas suas vestes. Eles anunciam seus talentos, seus dons, seus poderes. E isso é o que o Senhor disse a respeito deles. São palavras assustadoras. Eles já têm sua recompensa. Eles têm sua recompensa. Eles já tiveram sua recompensa. Eles conquistaram, acumularam a atenção das pessoas. Essa é a sua recompensa, diz o Senhor. Não existe mais nada para eles na eternidade. Não há nada para eles quando eles estiverem diante de Deus. Se você decide vestir o calçado da fama e da fortuna, você já tem a sua recompensa aqui e agora, e é só isso. Mais nada. Ou você poderia vestir também, calçar, o calçado do prazer, da felicidade. Eu só quero estar feliz. Eu vou fazer o que me faz feliz. Não me faz feliz dar aula na escola dominical, talvez você diga. Não me faz feliz passar pela vizinhança com panfleto evangelístico, bater na porta. Não me faz feliz evangelizar no meu local de trabalho, no meu escritório. É assustador. Então, e eu visto o calçado da felicidade. É bastante semelhante ao calçado da facilidade. Cristãos mundanos. Ah, o calçado da felicidade. Eu só quero ter propriedade e assim por diante, viver a minha vida cristã, estar confortável e feliz e fazer coisas boas. Eu não sou muito chegado nessa igreja com exortações das escrituras. Eu prefiro uma igreja que é mais aconchegante, cheia de coisas divertidas para fazer. Eu quero o calçado de uma vida feliz. Bem, você perde todas as bênçãos de Deus e o propósito do seu chamado. Há uma série de observações maravilhosas que nós poderíamos fazer a respeito da preparação do Evangelho da Paz. Estar estar pronto, estar preparado para a vida, para uma vida de testemunho, de evangelizar. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, de um homem bastante idoso, o evangelho, o calçado do evangelho da paz te ajuda a escalar picos de verdade, montanhas de verdade. Eu falei, que expressão bonita, mas que quão sem sentido. O calçado do evangelho me ajuda a escalar picos da verdade. E é um sentimento maravilhoso, mas o que é que quer dizer? E daí eu vim entender que era a minha falta de maturidade, minha ignorância. Sim, tem significado estar fixo no evangelho e tê-lo como o maior objetivo na sua vida te ajuda até mesmo na interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é cheia de evangelho. E eu dou um exemplo, isso é uma digressão, na verdade. Mas no livro de Gênesis, capítulo 12, você lê uma coisa a respeito de Abraão, que à primeira vista é bastante perturbadora. Nós vemos que há a fome na terra, quando ele viaja com o seu rebanho. Então ele tem que viajar para o Egito, ele leva o seu rebanho para o Egito, e assim que ele chega no Egito, um pensamento terrível o acomete, que é o seguinte: e se os servos, os príncipes de Faraó me encontrarem, eles estão fadados a fazê-lo, porque ele é um homem rico, cheio de rebanhos e posses, eles veem a Sara, minha esposa, eles vão tomá-la para o Faraó e executar a mim. Então Abraão diz à sua esposa: se os príncipes do Egito nos confrontarem, você deve dizer que você é minha irmã, não minha esposa. Porque então eles podem te tomar, mas eles vão guardar a mim. Eles não terão razão para querer me matar. E eu sobreviverei. Não é uma boa perspectiva de Abraão, ou Abrão, como ele era chamado. Parece uma atitude covarde, uma coisa terrível a se fazer. E de certa forma foi. Ele era um homem de fé. Se ele teve que ir para o Egito, ele deveria ter confiado em Deus para dar-lhe proteção. Não deveria ter apelado a uma mentira completa a proteger a sua vida e ter a sua esposa tomada pelo faraó, mas foi o que ele fez. E uma grande falha, você pode pensar, por parte de Abraão. Mas há um fator de que se os seus pés estão calçados com a preparação do evangelho da paz, o evangelho está sempre na sua mente. O evangelho era a fórmula, a provisão de Deus para o homem, desde antes da fundação do mundo, está presente em toda a Bíblia. E se você tem isso em mente, então você olha para essa passagem de outra maneira e você entende bem. Abraão era culpado de uma aberração na sua fé e por isso ele é culpado, mas agora eu vejo o motivo. Ele não estava meramente salvando a si mesmo, ele estava salvando o evangelho. Ele sabia que era aquele que guardava a semente real. Ele sabia, por aquilo que Deus lhe havia dito repetidamente, que do seu ventre viria o Salvador do mundo. Se ele morresse, onde estaria a promessa de Deus? Tolice pensar que Abraão precisasse mentir para proteger a promessa de Deus, mas foi isso que o fez fazê-lo. Eu tenho que preservar a semente real, o Messias, que vai ser meu descendente. em quem a salvação de todas as famílias do mundo dependem. Então você vê sob um outro ângulo. E o que é que isso tem a ver com a nossa mensagem essa manhã? Bem, você tem o evangelho da redenção no seu coração. Você sabe que é disso que trata a Bíblia. Você sabe que era isso que Abraão esperava e cria e havia sido instruído nisso. Ele é culpado da falha da sua fé, mas a razão por trás disso é preservar a promessa de Deus. Então, seus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz te ajudam. Como uma regra de interpretação da Bíblia em tantos lugares. Mas o nosso tempo está se encerrando, amigos. Estes calçados, a preparação do Evangelho, duram uma vida toda. Os filhos de Israel, quando eles estavam no deserto, Deus pode falar para eles no final da jornada: será que as suas roupas se envelheceram e se romperam? Ou os seus sapatos? Não, houve uma preservação miraculosa. E estes calçados te durarão para uma vida toda. Você pode ser um homem do Evangelho, uma mulher do Evangelho, por toda a sua vida. Guarde-o. Esteja pronto para proclamá-lo. No começo do século XVII, havia um homem escocês em um lugar remoto, pregou por muitos anos e quando ele morreu, ele ordenou que o seu túmulo estivesse próximo da igreja. E o motivo que ele deu foi o seguinte: ele queria que o seu túmulo estivesse lá para que, se as pessoas daquela paróquia chamassem um pregador que não fosse um homem do Evangelho, o seu túmulo estivesse como testemunha contra. Então, nunca se associe a uma igreja se ela tiver perdido a proclamação do Evangelho. Essa é a nossa prioridade. Ser um proclamador do Evangelho. Preservá-lo, defendê-lo, guardá-lo até o fim da jornada da vida. E você será guardado por este versículo e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E eu encerro com essas palavras. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era, acima de tudo, um homem de jornadas. Cada página do Evangelho, jornadas, 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 até as vilas, cidades, de volta para Jerusalém, múltiplas vezes, até que finalmente ele voltou para Jerusalém, para a cruz do Calvário. O que são os Evangelhos? São as jornadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o livro dos Atos? As jornadas dos apóstolos, as jornadas de Paulo. Recalce o calçado do Evangelho. Escolha fazê-lo. É a imagem do cristão nas suas prioridades. A preparação, a prontidão para o Evangelho de Jesus Cristo. Encerremos e nos preparemos para a ceia do Senhor com o hino 249.